Alguém está perguntando o que é consciência, porque ouviu a partilha de hoje e lhe veio esta pergunta. Existe uma energia criadora, existe uma criação, uma energia criadora. E essa energia criadora se intera com algo na qual ela pode se interar, dentro da criação. E quando essa energia criadora se intera com esta matriz onde ela vai criar, quando elas se interam, surge a consciência. Tua consciência surge aí, surge durante a criação. Então a consciência é um estado. A consciência não é nada de concreto. Concreto é a criação, mas a consciência que surgiu aí dessa interação, a consciência não concretiza. A consciência é nada que se possa tocar. A consciência é nada que se possa ver. A consciência é nada que se possa sentir, pegar, com tato. Então, a consciência não é nada de material e nem de concreto. Definir a consciência, então, não é muito prático, não é muito possível. Mas havia seres que tinham uma consciência muito desenvolvida. Então diziam que para eles consciência era, entre tantas coisas, uma verdadeira paz. Mas é uma paz que não é inércia e nem imobilidade. Então se você, na sua consciência, está em paz, então para você a consciência é a paz. Mas não é inerte e nem imóvel. A consciência é viva. E dizem aqueles que têm uma consciência desenvolvida que na sua consciência, na consciência deles, tudo se torna luminoso. Ele não está definindo a consciência. Ele está dizendo, na minha consciência, tudo é luminoso. Então, tudo que eu vejo é luminoso. Um bom grau de consciência este, né? E ele diz, na minha consciência, tudo é forte. Na minha consciência, nada é fraco. Tudo é vivo, forte, luminoso. E tudo é pacífico. Tudo é paz. Sem definir consciência, nós estamos procurando ver o que é consciência, não? Para alguém que tem uma consciência evoluída. E esta pessoa que tem consciência evoluída dizia, não são os pensamentos que governam a minha vida. O que governa a minha vida é a consciência. Então, o que é consciência? É aquilo que está governando a minha vida. Esta consciência é sua, é do universo, é do cosmos, não sei, para mim é a consciência. Isso está governando a minha vida neste momento. Não é o meu pensamento que está governando a minha vida, é a consciência. Então a consciência, segundo aqueles que a conhecem amadurecida, não? A consciência é um poder muito grande. É um poder muito grande. E a consciência, como poder muito grande, nunca se exprime pela força. A consciência, como poder muito grande, nunca se exprime pela força. Isto são vivências de quem tem mais consciência do que nós. Agora, a consciência age? Não. Não. O que age é o amor. Então, quando você tem consciência, no amor, ali é que você age, mas não na consciência. A consciência não é uma ação. Segundo a consciência nossa, vamos deixar a consciência de quem tem consciência muito grande. A consciência nossa, na consciência do nosso nível, para nós podermos conviver com consciência bem conscientemente, para nós estarmos conscientemente em consciência, nós teríamos que ir aprendendo as coisas o que achamos bom. Teríamos que viver aquilo que aprendemos, então achamos melhor. Então, saber é bom. Viver aquilo que se sabe é melhor, segundo a nossa consciência. Agora, ser o que você sabe, o que você vive, ser, aí para nós é uma consciência perfeita. No nosso nível, é uma consciência perfeita. Então, um ser humano não pode ainda ter uma consciência cósmica. Ele precisa transcender a evolução humana para ter uma consciência cósmica. O ser humano não pode ainda ter uma consciência universal pura, porque ele precisa transcender a evolução humana para chegar numa consciência universal. Agora, ele pode ter dentro da humanidade uma consciência perfeita para o nível humano. E esta consciência perfeita é ele ser aquilo que ele sabe e aquilo que ele vive. Ele ser. Então, se você sabe que é não matar, você só vai ter uma consciência perfeita. Não é quando você deixa de matar porque sabe isto, porque isso é saber. É uma boa consciência. Você não matar porque você sabe que não deve matar. Boa consciência. Agora, viver sem matar, viver porque você nem se lembra de matar, isto já é melhor. Isto já é melhor do que saber que não deve matar. Percebe como a consciência evolui? Agora, quando você é não matar, quando você é isso, aí você está na consciência perfeita. Estamos falando no nosso nível, né? No nível humano de consciência, que é onde a gente tem que desenvolver para depois ir passando para outros níveis e para outras evoluções. Bem, como fazer para nós pegarmos esta consciência do saber e ir ampliando esta consciência? Ampliando para viver, depois para ser. Como se faz para cuidar desta consciência de forma que ela vá sempre crescendo, que ela vá sempre desenvolvendo? Como fazemos para chegar nesta evolução da consciência? É nós irmos nos aperfeiçoando. A consciência não nos aperfeiçoa sem que a gente esteja se aperfeiçoando. É quando nós estamos decididos a nos aperfeiçoar e vamos nos aperfeiçoando, é aí que a consciência vai crescendo. A consciência não vai crescendo e nós vamos nos aperfeiçoando. Nós vamos nos aperfeiçoando e aí a consciência vai crescendo. É o contrário, compreende? Então a gente vai se aperfeiçoando em tudo aquilo que a gente vê que pode se aperfeiçoar. Então, se nós percebemos que podemos nos aperfeiçoar em uma coisa e não fazemos, a nossa consciência não cresce, não passa dali. Então, isto que a humanidade faz de saber as coisas e não seguir, não cumprir, não usar, não viver, é por isto que a consciência humana está nesse nível. Por isso que essa consciência não dá um passo. Porque não faz aquilo que sabe, não vive aquilo que sabe e principalmente não é. Não é. Está claro isso? É muito simples esse assunto da consciência, é muito simples. Agora, pode ser assim um pouco teórico, complicado, distante para alguns, porque eles sabem que tem alguma coisa em si que deve ser aperfeiçoada e não aperfeiçoam. Então não pode mesmo compreender a consciência. Não pode. Porque ele vai começar a compreender a consciência, ele vai sentir a consciência, ele vai sendo consciência. Quando ele vê que aqui eu tenho que falar mais baixo, então eu falo mais baixo. Vê como é simples. Eu descobri que não devo cruzar as pernas. Eu descobri isto. E eu sei isto. Eu sei. Outros podem não saber. Eu sei. Então eu não devo cruzar mais as pernas. Se eu sei e cruzo, minha consciência não desenvolve além de um ponto. Está claro? Eu estou dando exemplos bem práticos, porque é assim. Então, a pessoa diz, bom, eu estou sentindo dificuldade, eu parece que cheguei num teto, daqui eu não passo. Então, veja se você está fazendo tudo aquilo que você sabe ou se você não está fazendo tudo o que sabe. Como é que você quer passar deste teto? Se você não sabe uma coisa, tudo bem. Mas se você sabe e não faz, se você sabe e não vive, nunca espere ser a consciência, porque você não vai chegar a isso, não. Porque você não vive o que você sabe. Você não vive o que você sabe. Então não pode. Então todos nós sabemos que existe consciência, sabemos que temos uma certa consciência. Eu não sou capaz, por exemplo, de puxar o rabo de um gato. Minha consciência já passou disso. Mas eu posso, por exemplo, olhar para uma pessoa com desconfiança. Minha consciência não chegou aí. Minha consciência chegou até o rabo do gato. Mas daí para diante? Daí para diante? Agora, se eu já sei isso e não puxo o rabo do gato, já é uma grande coisa. Porque aí você vai descobrindo outras coisas. Você vai descobrindo o passinho seguinte. E aí um dia você vai não comer mais carne. Mas aí até chegar aí... Bom, a consciência é isto. Agora, se você sabe o que é a carne e o que é comer carne, continua comendo carne, você quer ter a consciência do que se passa no planeta Júpiter, mas não vai acontecer, não. Não vai acontecer porque a sua consciência não vai poder chegar lá. Ela não chegou nem a atravessar o açougue. Ela ficou na porta do açougue. Como é que ela pode chegar em Júpiter? Consciência? Como? Agora, quando a consciência surgiu, quando a energia criadora se interou com a matriz universal e surgiu a consciência, isso surgiu com todas as possibilidades, todas. A consciência surgiu com infinitas possibilidades de ser consciência em todos os níveis, inclusive consciência universal, consciência cósmica e outras consciências que nem temos vocabulário porque nossa mente não alcança. Para nós, consciência cósmica é o máximo, mas não é, não. Tem mais. A consciência é infinita. E isso está nela desde que ela foi criada. E o que é que nós estamos fazendo da nossa consciência? A nossa consciência, que pode chegar em nível grupal, nós podemos ter consciência de grupo. Esse é um dos nossos próximos passos. Isto é, em vez de eu ter só a minha consciência, em vez de eu ser consciente só de mim, eu tenho todas as condições, como nível humano, eu tenho todas as condições para chegar na consciência de grupo. E quando é que eu vou experimentar a consciência de grupo? Quando é que eu vou me sentir um grupo? Quando? Quando? Quando eu começar a fazer as coisas que eu já sei. Então eu já sei tantas coisas que eu continuo fazendo, não é mesmo? Quantas coisas que eu já sei e que eu continuo fazendo? Esse é o ponto de partida. Agora, o que você não sabe, o que você ignora, porque nós ignoramos a maioria das coisas, né? Nós sabemos quase nada. Mas aquele pouco que a gente sabe, se não faz, se não vive, não pode passar disto. Qual é a nossa consciência? Ui, que frio, ui, que calor, ui, que vento, fecha a janela, essa é a nossa consciência. Consciência dos sentidos. Bom, vocês ouviram hoje de manhã, não que a gente tem que transcender a consciência dos sentidos? Parece que não é muito simples, não? Parece que não é muito simples. Mas aí nós teríamos que, falando claro, nós teríamos que ter gratidão. Por quê? Não sei. Ter gratidão. Ter gratidão é como o amor. Você ama, sim. Por quê? Não sei. Nunca pensei nisso. Não. Gratidão é assim. Gratidão faz parte do amor. E gratidão é uma chave. Agora, gratidão por tudo, aí que está. Não é gratidão só por aquilo que você acha que foi bom para você, que fizeram por você, então você vai ser grato. Não, você tem que ter gratidão por tudo. Está fazendo frio, seja grato. Você está com fome, seja grato. Você está diante de alguém que está esperando o momento para te enfiar uma faca, seja grato. Seja grato. Não seja grato só por aquilo que você gostou. Tem que ser grato por tudo, pela vida. Tem que ser grato por tudo. Isto é uma chave. É mais fácil do que amar por amar. Ser grato é mais fácil do que ser o sol. Ser grato é anterior ao amor. E quem não é grato, jamais vai amar. E quem não é grato, não vai perceber o amor. Porque o amor não dá sinais, o amor não se revela, o amor, aquele do sol, não? O amor não se revela, o amor não quer saber nada. O amor é, isto para nós é mais abstrato. Mas gratidão, não. Gratidão você pode treinar aqui na vida. Você está no refeitório, viu a comida, grato por esta comida. Nem sei o que está ali, grato por esta comida. Eu sou grato porque sou grato. Não porque recebi comida. Não porque a comida está boa. Não porque a comida está bem feita. Eu sou grato porque sou grato. Então sou grato diante da comida. Enfim, tudo isso é trabalho na consciência. Tudo é trabalho na consciência. Agora, por falar em trabalho na consciência, estão nos informando que nós teríamos que fazer certas transformações, fazer certos trabalhos em nós, para que Figueira pudesse evoluir, sair do ponto em que está. E eu procurei ver aqui uma coisa que dissesse respeito a nós todos, e não um a um e ou a outro, mas uma coisa que todos nós poderíamos assumir, ir desenvolvendo, ir trabalhando na nossa consciência, para que nós como grupo e para que nós como colaboradores ou como construtores de Figueira pudéssemos corresponder mais ao plano evolutivo. E a primeira coisa que nos disseram é que nós teríamos que conscientizar que nós temos que trabalhar com os anjos. Parece absurdo, parece impossível, é o que estamos pedindo. Um dos pontos para o trabalho sair deste ponto, para tudo aquilo que nós estamos encarregados realmente se deslocasse deste ponto de consciência, nós teríamos que estarmos nos aproximando mais de evoluções paralelas. Mas não evoluções paralelas que não estão ao nosso alcance, porque tem outras evoluções paralelas no cosmos. Evolução paralela que está ao nosso alcance é a evolução angélica e a evolução arcangélica. Tanto assim que em todas as culturas, em todas as religiões, existe esta evolução. Esta evolução é reconhecida. Falta a nossa consciência ter chegado no ponto de dizer, não, isto não é só uma coisa que me ensinaram quando eu era criança. Isto existe. E a nossa consciência, neste momento, teria que perceber que eu tenho que trabalhar com isto. Pode ser que a nossa consciência não perceba. Ela ainda não consegue perceber isto. Ela ainda tem que crescer mais um pouquinho para começar a perceber isto. Mas aí a energia está dizendo, eu não vou esperar perceber. Eu já vou dizer que agora precisa trabalhar com os anjos. Precisa trabalhar com esta evolução paralela. Eu vou dizer, não vou esperar perceber. Porque a gente já tendo recebido a informação, a gente já pode se abrir para perceber. E aí talvez vá perceber. Então isto é um ponto pacífico. Trabalhar com os anjos. Porque parece que para nós podermos trabalhar efetivamente com os centros planetários que nós já conhecemos e não sabemos como começar, parece que para trabalharmos com centros planetários, a colaboração dos anjos e a nossa relação com os anjos pode facilitar muito, pode abrir muitas portas, muitas portas. Bom, para nós nos tornarmos realmente um grupo, não como este que somos, que é um grupo construtivo, é um grupo positivo, um grupo evolutivo. Mas será que acabou a nossa evolução? Pronto. Positivo, evolutivo, construtivo, pronto. Batemos com a cabeça no teto. E agora? E agora? Então estão dizendo, olha, tem umas coisas que agora precisa trabalhar especialmente. E se a consciência já está desperta, se a consciência consegue alcançar, então um dos pontos é este, é que nós precisamos nos abrir para trabalhar com os anjos. Isto para nós não é uma novidade, porque todos nós temos a evolução angélica disponível e todos nós sabemos, podemos acreditar ou não, sabemos que cada um de nós tem um membro da evolução angélica que está encarregado de estar conosco. E esta humanidade tem tantos milhões e milhões e bilhões de anos e até agora não percebe isto. Que consciência, hein? Essa consciência precisa ficar um pouquinho livre para ela poder se expandir. Não ficamos segurando a nossa consciência por ignorância. Bem, se abrir para o trabalho com os anjos. Se nós estivermos realmente abertos, se nós estivermos realmente sinceros, se realmente estivermos abertos para o trabalho com os anjos, alguma coisa vai acontecer. Mas precisa que a gente esteja aberto, que a gente queira, que a gente compreenda e que a gente saiba mesmo que chegou esta hora. Agora, o primeiro ponto, menos estranho do que este, que dizer para um ser humano, você precisa começar a trabalhar com os anjos, é uma coisa um pouco de poema, não? O outro ponto é mais próximo da nossa realidade atual. Praticar o silêncio interno e o silêncio externo. Por que que diz primeiro o interno e depois vem o externo? Porque se você não começa a praticar o silêncio interno, você nem sabe o que é silêncio externo. É você praticando o silêncio interno, isto é você, como ouviram hoje de manhã, liberar em todos os sentidos, não foi? Todos os sentidos, tira tudo isso, o olho, a boca, o ouvido, o corpo, tira tudo isso. Vai empurrando tudo isto. Aí você vai percebendo o silêncio interno. E à medida que você vai percebendo o silêncio interno, vai chegando também num silêncio externo. E vai ver que o silêncio externo se aproxima de você. Você não precisa fazer força nenhuma. Tudo aquilo que é barulho vai para longe. Quem grita, quem fala alto, não se aproxima mais de você. Fica à distância. São as coisas que não correspondem mais a nós que se afastam. Não somos nós que abandonamos as coisas. Porque abandonar uma coisa é uma utopia. A coisa é que tem que se afastar de você. Mas para isso, você tem que amar o silêncio e você tem que praticar o silêncio. Praticar, não é só amar, não. Amar e praticar. Mesmo porque se não ama, não vai conseguir praticar. Então, praticar o silêncio interno e externo. Olha para o sol. Essa luz que está chegando aqui do sol está fazendo barulho? Vocês estão ouvindo o barulho dessa luz? Vocês estão ouvindo o barulho desse raio de sol? Então, praticar o silêncio interno e externo. Isso está no nosso sistema. Isso está no nosso sistema. Segundo ponto, bem prático e conhecido nosso e que temos que começar a viver. Porque nós sabemos disso há muitos anos, mas não sei se vivemos. Preparar-se para o sono. Estou repetindo quantas vezes, não? Já falamos isso. Preparar-se para o sono com a devoção e a reverência de quem se prepara para um encontro no templo do universo. Aqui que está a nova chavinha para nós. Porque preparar-se para o sono já sabemos. Se preparamos, bem, se não preparamos, temos que começar um dia. Mas preparar-se para o sono com a devoção e com a reverência, porque o sono é um estado. O sono é um estado no qual nós experimentamos a não influência de certos sentidos. Compreende? Então é muito importante isto. Se vocês hoje já viram que tem que abandonar os sentidos para ter uma evolução superior, o sono é a oportunidade de nós experimentarmos, pelo menos não esses sentidos externos. Depois, no próprio sono, vamos aprendendo a nos livrar dos sentidos internos também. Mas esses sentidos externos que nós teríamos que afastar e achamos que isto é sobre-humano, no sono eles estão. A sua consciência está em outra coisa, no sono. Só que nós teríamos que praticar o sono com a devoção e com a reverência de quem se prepara para um encontro com os templos do universo. Então não é que os templos do universo, templos são lugares anímicos, não? Então não é que os templos do universo sejam coisas que nós nunca vamos ver. Nós vemos só as igrejas daqui, que são como são. Nós só vemos as igrejas daqui, os templos daqui. Mas você se lembra que disseram, se abra para os anjos? De repente você é aberto para os anjos, e os anjos bem junto de você, você no sono, dormindo como deve, com devoção e reverência, você vai se preparar para de repente entrar num templo desse. Um templo desse é um estado de consciência, não é uma casa com coluna lá no universo, não. É um estado de consciência templado, é um estado templado. Então, você se ouviu bem que é hora dos anjos? Ouviu bem isto? Sim. Então agora vá dormir com reverência, vá dormir com devoção, vá dormir se preparando para algo que você nunca viveu. E desta forma, nós já vamos atraindo o local do universo que corresponde à nossa tarefa. Então já vamos entrando em contato com aquilo que a nossa consciência vai viver no universo um dia. Então veja como a consciência humana não é assim tão obtusa. A consciência humana não é assim tão pequena. Ela está pequena porque a gente não permite que ela desenvolva. A gente não está querendo isso. A gente não está se incomodando com isto. A gente está desconhecendo a consciência. Mas veja, na nossa consciência, a quantas coisas podemos chegar? Agora, tem um terceiro ponto que diz: cultivar o ato de confissão diariamente. Confissão é uma coisa que tem valor diferente para cada um de nós. Os monges, por exemplo, têm como prática diária confessar-se. E este ato de confissão não é só para eles. Esse ato de confissão é para qualquer um que queira se liberar de coisas. E para você se liberar de coisas, você precisa reconhecer para si próprio que elas existem. Então eu vou confessar comigo, vou confessar com Deus, vou confessar com o confessor, vou confessar com um amigo, seja como for, mas se confesse, porque aí você vai fazer alguma coisa, você vai soltar uma coisa, vai abrir caminho para os anjos. Porque com certas coisas os anjos não podem lidar. Tem coisas que eles não podem se aproximar. Não que eles não queiram, porque eles querem e não querem, eles estão nas coisas, são diferentes de nós. Mas eles não podem se aproximar de certas coisas. E o ato da confissão é muito importante. Pense um pouco sobre isso, não? E vejam como vocês vão se confessar. Vejam como vocês vão fazer para revelar aquilo que aparentemente está oculto, está escondido dentro de vocês. É só uma aparência. Mas você tem que entregar aquilo. Você tem que fazer este ato de confessar. Porque assim você se desprende mais daquilo. Você se desprende. E quando você confessa de verdade, quando você confessa de verdade uma coisa que só você sabe, você que pensa que só você sabe. Todos os espíritos sabem o que você sabe. Você que pensa que só você sabe. Então seja inteligente, confesse logo. Porque eles já sabiam. Se você vai confessar para Deus, ele está cansado de saber. E quando você confessa de um jeito que realmente se esvazie, se abra, solte aquilo, mande aquilo embora. Revele aquilo para abrir um espaço dentro de você. Porque aí, aquilo com quem você está confessando, ele preenche aquele espaço que ficou vazio com uma energia positiva. Então você, na confissão, você vai se liberar, você vai soltar alguma coisa, você vai se livrar de alguma coisa. E se aquilo realmente sai, se não continua guardado ali, se aquilo realmente sai, abre um espaço. E ali para onde você está confessando, aquilo te manda algo que coloca ali. E você então passou por uma mudança, porque você tirou bola de ciúme e recebeu ali dentro uma energia, compreende? Porque você abriu espaço. E se você deixou aquela energia entrar, quando o ciúme voltar, porque volta, hein? Não é porque você jogou fora que ele não volta, ele volta. Volta várias vezes, porque ele está acostumado com a sua casa. Quando o ciúme voltar, o lugar está ocupado. Aí você vai ver o que ele era. Porque quando você o confessou, quando você o mandou embora, quando você disse vai, você talvez não soubesse ainda bem o que ele era. É quando ele volta com uma certa ira, porque foi mandado embora, é quando ele volta que você vai ver o que ele é. Aí você vai ver. Mas se não tivesse confessado, se não tivesse aberto mão, se não tivesse desmascarado aquilo, você não chega mesmo a conhecer aquilo. Então isso da gente ficar se escondendo, se poupando, deixando lá dentro tudo guardado, você forma aí um Belchior. Belchior é aquela casa onde se vende tudo, tudo velho, tudo usado. 4. Encontrar o ritmo superior. O ritmo superior, que fala aqui, não é o ritmo mental, não é o ritmo físico. O ritmo superior em nós é aquele ritmo que procura obedecer o ritmo do universo. Quem de nós está no ritmo superior, levante a mão. Tem muitos aqui contentes com o próprio ritmo, não tem? Aqui tem gente eficiente. Tem gente que tem um ritmo raro de encontrar. Mas não é isso que está se pedindo. Isso é claro que está incluído. Isso está incluído porque isso é da terra, isso é chão. Ter ritmo aqui é chão, coisa chão. Mas ritmo superior é o que nós temos que encontrar. Ritmo aqui nós já devíamos ter. Então encontrar o ritmo superior, que é o ritmo que não é mental, não é físico, não é externo, não é esse ritmo que a gente usa, que precisa dele para encontrar o superior, mas é o ritmo do universo, o ritmo da natureza. O ritmo do universo, a gente, por que será isso? Mas o ritmo da natureza, quem não sabe? O ritmo da natureza, por exemplo, você começa a sua vida quando o dia amanhece e vai dormir quando a noite começa. É tão simples o ritmo da natureza. Quem segue? E se você não segue nem o ritmo normal, você vai desencarnar muitas vezes sem experimentar o ritmo superior, sem experimentar isto. Então estão realmente pedindo que a gente amplie a consciência, porque tem muito o que fazer com esta consciência. Além do que fazemos bem feito, não é que todos nós façamos coisas bem feitas, não é isso que eu estou falando, mas além de fazer as coisas bem feitas, que seria o mínimo, nós temos que encontrar o ritmo superior. Nesta vida, nesta situação humana, a situação humana não impede que a gente encontre o ritmo superior. Por mais que a situação humana seja próxima do animal, não como sabemos, e seja distante da situação da hierarquia, esta situação humana não impede que você vá encontrando o ritmo superior. E aí nós temos que observar o nosso ritmo. Permitir, por exemplo, que a vontade da nossa alma determine o programa da nossa vida. Claro que você não vai encontrar ritmo superior algum fazendo tudo o que você quer. Você vai começar a ter contato com o ritmo superior quando você for buscando a sua alma, você for buscando o seu eu superior, você for buscando o seu eu interno, o profundo do teu ser, a sua alma, o seu eu superior, vai começar a te passar o ritmo superior. E você tem que permitir que isto que você tem lá dentro, este núcleo que você tem lá dentro, você tem que permitir que ele conduza o seu ritmo aqui no plano da matéria, para você finalmente conhecer um ritmo, não isso que você vive. Se não for assim, a matéria não se eleva. E se a matéria não se elevar, ela para nada serve. Evolutivamente, para nada serve. Então, o nosso trabalho é bem objetivo, viu? O nosso trabalho é bem concreto, bem visível, não tem desculpa. Não sei como é esse trabalho, não sei. Não tem desculpa, é bem visível. Bem, tem vários outros pontos e continuamos um outro dia, mesmo porque com esses quatro vocês já têm bastante coisa para pensar, não? Já têm bastante coisa para trabalhar. Vamos começando, não? Vamos começando, porque é preciso viver o que a gente sabe, para a gente chegar a ser o que a gente sabe. Não é que a gente vai sair desta porta aqui e já vai sendo essas coisas todas. Todo mundo sabe que não é assim. Mas você pode sim, não precisa chegar naquela porta. Você pode já aqui começar a viver isto. Se quiser, pode. Então comece a viver, de repente você vai sendo, e aí depois vai conhecendo outras coisas que nós temos que fazer. E tem muita coisa, viu? Tem muita coisa. Então, lembrar-se dos anjos, praticar o silêncio interno e externo, preparar-se para o sono com devoção e reverência, cultivar o ato da confissão e encontrar o ritmo superior. Não diz buscar o ritmo superior, diz encontrar. Quer dizer, você sai para buscar. Se sair, não é? Para buscar. Você sai para buscar. Mas a tarefa vai além. Não é só sair para buscar. A tarefa é encontrar o ritmo superior. Dentro deste corpo, que acho que tem mais ritmo do que nós. Este corpo onde nós estamos tem um ritmo que nós não só não conhecemos, como o demolimos. Demolimos. Tumultuamos. E vamos ver se começamos por aí, não? Se colocamos um ritmo nas atividades desse corpo. Qualquer escola primária ensina isto. E é bom que a gente vá se abrindo para estas coisas poderem fluir, porque senão a gente vai sentir que bateu a cabeça no teto assim e diz, meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na vida? Tem muita gente que pergunta, o que eu estou fazendo na vida? Aqui estão dando um programa para você fazer na vida. É uma graça saber o que tem que fazer na vida, sabe? Tem muita gente que não sabe o que fazer da vida. Não sabe o que fazer na vida e não sabe o que fazer da vida. E aqui se está dando para a gente pontos elementares. Olha aqui o que você tem que fazer na vida. Você quer ser o quê? Juiz de direito? Você quer ser poeta? Você quer ser contatado de extraterrestres? O que você tem que fazer na vida são estas coisas, para depois ver como fica.